Vivemos dias de desafio. Desafio na família, desafio na profissão, desafio na sociedade, desafio na saúde, desafio no lazer, desafios, desafios, desafios. Sabemos que o planeta Terra está começando um processo de encerrar um ciclo. Durante milênios, foi planeta de nível 1, planeta iniciante. E nesse patamar, com a chegada dos exilados de Capela e de outros orbes, ele passou para o segundo degrau da escada, que é onde estamos, que é o planeta de provas e expiações. No planeta de provas e expiações, a tônica é a predominância da ausência do bem em paralelo com a predominância do bem. Tenho feito algumas graduações muito interessantes, e nos conceitos da física quântica, da neurociência, da neurobiologia, confrontando e confirmando aquilo que os amigos espirituais dizem, aprendemos que não existe frio. O frio é ilusão. O frio é simplesmente a ausência de calor. Não existe treva. A treva é a nossa falta de percepção. Um bando de morcegos voando, totalmente cegos, conseguem passar pertinho do outro sem se entrechocar na escuridão da noite. Existe ausência de luz. Não existe ódio. Paralelamente, existe ausência de amor. Joana de Ângeles, a veneranda benfeitora, através de Divaldo Pereira Franco, que completou 97 anos agora, dia 5 de maio. Dia 5 de maio, Divaldo completou 97 anos. No dia seguinte, dia 6 de maio, a FEAC completou 37 anos. Muito bem. Joana diz que o ódio é o amor que adoeceu. Dr. Bezerra de Menezes diz que o ódio é o amor que enlouqueceu. Se nós pegarmos o livro A Gênesis, é um desses que está aqui provavelmente, desculpa, A Gênesis não, Obras Póstumas, não sei se ele está aqui. Vamos ver que existe uma mensagem da senhora X e Y, foge-me agora, duas consoantes, acho que é P e L, se não me engano. E que os espíritos dizem por intermédio delas, duas médiuns sonambúlicas, que um dos sinais de que o planeta Terra estaria mudando do patamar 2 de provas e expiações para a era de regeneração seria o aumento considerável da loucura, da depressão. A época de Kardec não se usava a palavra depressão. Ela veio depois com caminhos da psicologia. Era melancolia. Se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, está aqui na minha mão, nós vamos trabalhar com ele. No capítulo 5 fala a melancolia. Melancolia, o que, que é? Depressão. Então, seria o aumento da loucura, da melancolia, da depressão. E não precisa de ir longe para ver como que andam as loucuras por aí afora. Quando eu estava adolescente, diga-se de passagem, foi ontem mesmo, encontrar alguém com uma tatuagem no braço era a coisa mais rara que tinha. Eu lembro que meu pai tinha um amigo que foi marinheiro e ele tinha um coração tatuado escrito dentro: mamãe, te amo. Mãe, te amo. A primeira tatuagem que eu vi, algo mais ou menos assim. Hoje, nós vemos pessoas tatuadas de tal forma que vemos que são aqueles espíritos das regiões tribais que retornam à Terra em corpos jovens de uma beleza expressiva. Quando eu pego as fotos minhas de formatura do quarto ano primário, do técnico em contabilidade, do formação em direito, as roupas, as caras, os cabelos de gente, isso é da pré-história. Você vê a meninada hoje, é uma beleza, é uma exuberância anatômica de beleza física assustadora. Então, vamos observar que, embora em corpos belos, jovens, trazem dentro de si o caldo das suas últimas 10, 20, 50 reencarnações. Nesta mensagem do livro Obras Póstumas, estas duas médiuns também apresentam que outro sinal da loucura, outro sinal da transição, seria o aumento assustador de suicídios. E, na minha infância e juventude, quando ouvia falar que alguém suicidou, todo mundo ficava de cabelo em pé. Acontecia uma vez, tempos depois acontecia outro, tempos depois acontecia outro. Hoje, a coisa está em série. Um dos meus melhores professores de direito, que além de professor, mais tarde tornou-se juiz, um homem de uma cultura assustadora, por fatores que não nos cabem julgar e nem conhecemos, suicidou-se há menos de 2 anos. Na minha família, uma jovem de 16 anos e um garoto de 8 anos suicidaram-se. E esta semana, eu recebi um help de um médico amigo dizendo: Falcone, entra no grupo, coloca nos grupos de orações da FEAC o aumento de suicídio nas UTIs hospitalares está aumentando de maneira assustadora. A equipe tem que ficar vigiando determinados pacientes que, se tiverem um pouquinho de capacidade, partem para o autoextermínio. Vivemos então dias que parece que Deus perdeu o rumo do planeta Terra. Só no nosso sistema solar são quase 10 planetas. O nosso Sol é um Sol de quinta grandeza. O telescópio Hubble mostrou maravilhas. Agora, como é que é o nome do que está mandando mensagem para a Terra agora? Me foge o nome aqui. Está mostrando que o número de galáxias que existe no universo é 50, 100, 200, 500 mil vezes mais do que se pensava anteriormente. E nós, num planeta, passando do nível 2 para o nível 3, achamos que é a primeira vez que Deus está comandando uma transformação dessa. Ainda ficamos no nosso apego da nossa mente pequenina e fica parecendo que Deus perdeu o rumo da condução da humanidade. É a nossa ignorância. Quando André Luiz escreveu a série André Luiz, principalmente os primeiros livros, foi na década de 40, na segunda metade da década de 40. E a informação é que havia cerca de 8 bilhões de espíritos nas regiões umbralinas, 2.500 bilhões encarnados. Mudou, abriram as portas das regiões de sofrimento, e foi dada e está sendo dada a espíritos de alta perturbação voltarem à Terra para mais uma experiência de tentativa de recuperação. Muitos estão conseguindo, mas um número muitas vezes maior estão partindo para experiências as mais diversas, alimentando seitas satânicas, promovendo shows onde a moral não passa nem por perto, e sendo aplaudido por milhares e milhares de pessoas, como se fossem verdadeiras divas, verdadeiros astros da arte popular. Os dias de perturbação estão no ar. E aqueles que conhecemos as orientações de Allan Kardec, muitos companheiros estão falando bobagem. Estão sendo abalados pelos escândalos. Está no Evangelho, é necessário o escândalo, vírgula. Mas, professor, a vírgula é antes ou depois? É antes ou depois do mas? É necessário o escândalo, mas, vírgula. Ai daquele que torna esse motivo de escândalo. A população da Terra aumentou dos encarnados, o umbral está vazio. E para o umbral agora passar uma colônia de férias, está até tranquilo. Não está aquela muvuca do tempo de André Luiz. Vemos então a necessidade de recordar os valores que nos sustentam e nos orientam. Estávamos um grupo de amigos conversando num determinado local e de repente uma pessoa falou assim: Falcone, posso te fazer uma pergunta? Pode, à vontade. Tem Jesus no Espiritismo? Haviam dois outros companheiros espíritas, um da FEAC, outro de outra instituição. E eu virei para ele e falei com ele assim: a sua pergunta é muito pertinente. E eu tenho a resposta na ponta da língua. Ele disse: qual é? Eu disse: não tem Jesus no Espiritismo. Os dois amigos espíritas já logo levantaram a sobrancelha. E falou: é, porque eu já vi, tem gente que diz que tem gente que não tem. Eu falei: não tem Jesus no Espiritismo. Agora eu posso te pedir uma coisa? Ele falou: pode. Pergunta por quê. Por quê, Falcone? Porque o Espiritismo é Jesus. Você tem Bíblia em casa? Tenho. Vai no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21 a 26. Ele diz: eu voltarei ao Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. No futuro eu vos enviarei o Paracleto, o Amigo, o Espírito Verdade. Ele vos lembrará tudo aquilo que eu hoje vos digo e vos falará sobre coisas que não posso apresentar ainda, porque não as podeis suportar. Éramos nós. Pisamos as areias de Cafarnaum, pisamos as areias do Tiberíades, pisamos os caminhos de Jerusalém, de Jericó, se não no mesmo período em que Jesus esteve, mas um pouco antes, um pouco depois. Somos nós as almas reencarnadas daqueles dias em que o Império Romano, por onde passava, deixava um rio de sangue e uma enxurrada de órfãos e viúvas. Somos nós. Mateus Fraga, um dos benfeitores espirituais da nossa FEAC, com quem eu tive a honra de conviver com ele encarnado dos meus 14 até os 23 anos, quem faz mestrado, quem faz doutorado, tem um preceptor, tem um orientador. Eu falo que Mateus Fraga foi meu preceptor. Ele dirigia um grupo de mais de 400 médiuns, com reuniões quartas e sábados de atendimento ao público, convidência um por um. E às terças-feiras, reuniões fechadas, com cerca de 30, 40 pessoas apenas, só trabalhadores da casa. Eram as reuniões de efeitos físicos. E materializações aconteciam porque tinham 6, 8, 10 médiuns de efeitos físicos. Coisas extraordinárias. Mateus Fraga vai dizer para nós que só cai no abismo quem chega perto do abismo. Ditado popular: quem procura chifre na cabeça de cavalo, não tem. Mas se procurar, começa, ó, tem um carocinho aqui, tem um carocinho, o chifrinho começa a alucinar. Então, a minha filha Alice, hoje com 12 anos, faz aula de flauta doce. E um dia ela chegou em casa, antes da pandemia, e falou comigo assim: papai, você sabe quem é Beethoven? E eu gosto muito de fazer teatro com criança. Eu arregalei o olho, olhei para aquele toquinho de gente e falei: Beethoven, Beethoven, Beethoven. Eu acho que eu já ouvi este nome. Uai, papai, você fala que é músico, que é maestro, você não conhece Beethoven? Fala mais para mim. Gente, ela me deu uma aula sobre Beethoven, porque o professor havia passado para os alunos na aula lá na escola de música. Falei: ah, agora eu estou lembrando. Ela colocou a mão na cintura e falou comigo assim: eu sei tocar uma música de Beethoven. Aí quem ficou de cabelo arrepiado fui eu. Falei, como é que é? Que música que você sabe tocar de Beethoven? Me ajuda a montar a estante. Eu ajudei a montar a estante. E ela pegou, abriu o caderno, pegou a flautinha doce, fez pose e começou a tocar assim, ó. Mi, mi, fa, sol, sol, fa, mi, ré, dó, dó, ré, mi, ré, ré. Mi, mi, fa, sol, sol, fa, mi, ré, dó, dó, ré. Mi, dó, ré, mi, fa, mi, ré, dó, ré, sol. Mi, mi, fa, sol, sol, fa, mi, ré, dó, dó, ré, mi, ré, dó, dó. Eu agarrei ela, joguei ela para cima, abracei, beijei. Você sabe tocar Beethoven, minha filha? Ela tocou um pedaço da Nona Sinfonia. Muito bem. Agora eu pergunto para vocês: se eu pegar uma partitura do Hino Nacional Brasileiro, abrir e colocar na frente da parte da estante da Alice, ela consegue tocar? Sol, sol, fa, sol, dó, 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 si, dó, mi, mi, ré, mi, sol, dó. Sol, sol, dó, si, ré, dó, mi, ré, fá, mi, dó, ré. Lá, lá, sol, lá, ré, dó, ré, fá, mi, fá, lá, ré. Ré, dó, dó, si, lá, lá, sol, sol, fá, ré, mi. Ela não suporta aquilo. Jesus vem e diz, capítulo 1: Não vim destruir a lei. Mestre, essa mulher foi flagrada em adultério. Manda a lei de Moisés que toda mulher flagrada em adultério seja apedrejada até a morte. E tu, o que dizes? Era uma armadilha. Todos com os homens, todos com pedras nas mãos. Se ele diz, perdoa a mulher, eles apedrejavam ela e ele, porque ele estava indo contra Moisés. Se ele dissesse, não perdoa a mulher, eles apedrejariam ela e ele, porque ele vivia falando de perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Deu para entender? Era uma armadilha. O que é que ele faz? Dentre vós, o que estiver livre de pecado, atire a primeira pedra. E a palavra pecado na língua aramaica, Jesus e o povo falavam aramaico. O hebraico era usado no sinédrio. Era a linguagem da lei. Mas a linguagem popular no dia a dia era o aramaico. O aramaico é uma língua pobre de substantivos. Quer ver? É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Tem cabimento falar de pegar um camelo e passar no fundo de uma agulha? Não. Só que a palavra agulha em aramaico significava várias coisas. Vou trazer 3 significados. A palavra agulha era a porta da. A palavra. Agulha não. A palavra camelo tem vários significados. Uma era a porta dos camelos, onde as caravanas que vinham do norte, do sul, do oriente, do ocidente, entravam por essa porta, não pela porta principal. Porque aquela caravana, se os camelos resolvessem soltar os dejetos, a rua ia ficar poluída. Então tinha agulha, era a porta por onde entravam as caravanas dos camelos. Camelo também era chamado uma corda grossa que amarrava as embarcações romanas no cais, feita com pelo de camelo. E camelo significava também, dentre outras coisas, o animal de uma ou duas corcovas. Hoje nós chamamos de dromedário, o animal com uma corcova, e de camelo, o animal com duas corcovas. Então Jesus diz: virá o Espírito Verdade, que vos lembrará tudo o que eu vos digo hoje, e vos falará sobre coisas que não vos posso apresentar, porque não as podeis suportar. É a Alice com a partitura do Hino Nacional. Mas se ela perseverar, daqui a pouco vai estar no meu conjunto de choro, tocando tico-tico no fubá, apanhei de cavaquinho, pedacinho do céu e outros choros que tem que ter embocadura e tem que ter agilidade. Muito bem. Então, existe Falcone? Jesus está no Espiritismo? Não. O Espiritismo é Jesus que volta. Capítulo 1, então, não vim destruir a lei. Vai falar de Moisés, da primeira revelação, vai contar toda essa história e mostrar para nós os caminhos. um dos medos do sumo sacerdote e das autoridades do Sinédrio é porque as pessoas que seguiam Jesus, pela sua palavra, pelos seus feitos, Nicodemos procura Jesus e pergunta: como pode um homem, o que é necessário para um homem entrar no reino dos céus? Jesus diz, muito simples, basta nascer de novo, nascer da água e do fogo. O que é a água e o fogo? O feto no ventre materno está numa bolsa cheia de água, com o pH, potencial hidrogênico, da água do mar, água salgada. E na hora da fusão do espermatozoide com o óvulo, é quase que uma fagulha divina que acontece naquele momento. E Nicodemos pergunta: como pode um homem adulto voltar ao ventre materno? Vós sois doutor e não entendeis isso? O povo entende. Então as pessoas que seguiam Jesus elegiam ele como rei dos judeus. E Pilatos vai perguntar: sois reis? Sois rei? E ele responde: meu reino não é deste mundo. É o capítulo 2. Jesus não fala em momento nenhum de religião. A conversa de Jesus é: eis que vos trago boas novas sobre o reino de Deus. E ele vai dizer: se não amais o que vedes, como ireis amar o que não vedes? Para um médium vidente dizer: estou vendo ao seu lado um espírito com essa ou com aquela característica, é uma coisa normal. Mas ela estava me contando de uma visão que ela teve na FEAC, que ela mesma ficou na interrogação. Como é que foi que ela viu aquilo? A maioria de nós ainda não temos percepção de ver o mundo espiritual. Uma trabalhadora nossa da FEAC, morava ela e a mãe, num apartamento logo à frente da FEAC, uns 60 ou 80 metros. A mãe dela frequentava a FEAC e ela era trabalhadora. A filha, já com a mãe com seus 90 anos mais ou menos, e a filha na casa dos 60 mais ou menos. A mãe desencarna. E aí, o que acontece? Passam os dias e ela vem no atendimento fraterno e diz: Falcone, socorro, help. O que foi, menina? Eu estou lá em casa lendo e de repente eu vejo mamãe passar do quarto, lendo aqui, vendo o livro aqui. Eu vejo mamãe passar no fundo do corredor do quarto para a cozinha. Aí faz barulho nas panelas, não sei o quê. Daqui a pouco eu vejo mamãe voltar para o quarto. Eu digo: que bom, você está sendo visitada por sua mãe. Não, não, tira a mamãe lá de casa, que eu fico arrepiada. Eu fico com medo de olhar. Se eu ver, eu vou desmaiar. Se eu não ver, eu vou achar que eu estou ficando louca. Falei: mas é sua mãe. Não, Falcone, era. Agora virou assombração. Quem é espírita tem medo de espírito. E tem aqueles que dizem assim: não acredito nem se eu ver. Nem se eu ver. Disparate. Meu reino não é deste mundo. Jesus vem trazer boas novas do reino dos céus. Quando o chefe da sinagoga de Cafarnaum aproxima-se dele e diz: mestre, ele era Jairo. Jesus havia ressuscitado a filha dele. Jesus ressuscita três pessoas no Evangelho. A filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e, está faltando um, o irmão das duas irmãs, Lázaro. Nós sabemos que ele não ressuscitou ao pé da letra da palavra. Todos três estavam em estados de catalepsia, porque se ele ressuscitasse um morto, um corpo morto, ele estaria destruindo a lei. Ele disse: eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento. E ele disse: tem uma pessoa querendo conversar com o senhor, traga. Ele não é hebreu. Não tem problema. E ele apresenta o centurião. Roma, por onde passava, deixava as suas centúrias. Uma centúria composta de 100 homens. Um denurião, que comanda 9 pessoas. Um centurião, que comanda os 100. O centurião era uma autoridade. E ele diz: mestre, Minha filha está morrendo, está doente. Moro a algumas distâncias daqui de Cafarnaum, nas encruzilhadas que levam para a Síria. E eu venho pedir socorro. Já procurei todos os médicos, romanos e hebreus. Já fiz todos os rituais recomendados pelos nossos deuses romanos. E minha filha está à morte. Eu sei que tu podes curá-la. Jesus disse para ele, prontamente, vamos lá. Ele disse, não é necessário. Não é necessário. Eu recebo ordens de Roma e cumpro estas ordens, porque eu as passo para os meus subordinados. E eles cumprem, me dão conta da tarefa e eu dou conta a César. Eu sei que tu tens a teu serviço legiões de seres, e que se tu ordenares que eles vão à minha casa e curem a minha filha, ela será curada. Jesus olha para ele, vira para os discípulos e para a multidão de hebreus que estavam em volta dele, que são os judeus, e fala assim, em toda Israel, eu nunca vi fé como a deste homem. Ele era hebreu? Era judeu? Não. Ele era médium vidente? Não. Mas ele raciocinava. Espiritismo é fé raciocinada. Você não tem que acreditar que isso aqui é composto por hidrogênio, H2O, porque o Falcone falou, ou porque Chico Xavier falou, ou porque Madre Teresa de Calcutá falou, ou porque Martin Luther King falou. Vai no laboratório e nos exames é possível comprovar. Espiritismo não é doutrina de fanatismo. Fulano disse, está dito. Não. É doutrina de raciocínio. É doutrina de... É tão clara que uma pessoa que não tenha mediunidade nenhuma ostensiva lê e consegue construir na mente os valores daquilo que está sendo explicado no livro dos médiuns, da obsessão, de uma mente influenciando outra mente. Pode ser a mente de um desencarnado para um encarnado. Pode ser uma mente de um desencarnado para outro desencarnado. Pode ser a mente de um encarnado para outro encarnado. Pode ser em vários níveis, ainda tem a auto-obsessão. De repente eu começo a ter uma monoideia, uma monoideia, uma monoideia, e como o disco que roda, roda, roda em volta do próprio eixo e não sai do lugar, eu entro em processo de auto-perturbação. Espiritismo é ciência, livro dos espíritos. É filosofia, livro dos médiuns. Filo quer dizer amor, sofia, conhecimento. Primeira questão do livro dos espíritos, que é Deus? Não é quem. Quem é o Pacini? Todo mundo sabe dizer. Há uma pessoa que veio do estado de São Paulo para Rio de Fora, estudou, trabalhou, tornou-se reitor, era um excelente trabalhador da doutrina espírita. Pessoa! Quem é Maria Ferreira? A maior médium de efeitos físicos que estivemos no movimento espírita de Juiz de Fora. Materializava papéis. E esses papéis eram colocados na água e transformados em remédios. Era chamada Maria do Carimério. Hoje, pouquíssimas pessoas... Alguém aqui sabe a história de Maria Ferreira? Trabalhou na Casa Espírita. Foi babá do Dr. Murilo Neto. Um médium extraordinário. Quem é pessoa? Que é Deus? E em 20 questões. Ele vai te levar a fazer uma viagem dentro do divino, do sagrado, e te apresentar um Deus que você pode raciocinar sobre ele. Se ele não conseguir provar que é Deus, não conseguir elementos para poder colocar isso nas perguntas que faz e nas respostas que tem da falange verdade, do espírito verdade, não dá para avançar. Aprendemos nas religiões que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Em quê? Eu gosto muito do padre Marcelo, a mulherada gosta do padre Fábio, que ele é lindo, é fofo, é não sei o quê. E tem uma música do padre Marcelo que o coral espírita canta, que o coral católico canta, que o coral protestante canta. Eu tenho feito palestras em igreja pentecostal. Vocês precisam de ver, gente. Enfio num terno, numa gravata e estou eu lá falando. Não pode falar de reencarnação. Pode deixar que o assunto. Eu mexo com assuntos que não mexem com os conflitos, só com os aflitos. E aí, o que que acontece? Nós vamos observar que toda essa racionalidade que o Espiritismo coloca na nossa vida, na filosofia, que é o Livro dos Médiuns. Qual a primeira pergunta do Livro dos Médiuns? Há espíritos? Porque se Allan Kardec não conseguir comprovar, qual a sua idade, garota? Para uma garota de 26, eu já tive aí, faça por onde chegar aqui. Ou para um camarada um pouquinho mais do que ela, eu já arredondei. Dia 9 de agosto eu completo 70 anos. Falou, qual a sua idade? 70 anos. Ela falou, mas não é em agosto? Eu falei, já arredondei para poder ficar mais fácil. Então, se Falcone com 70 anos estivesse pegando o Livro dos Médiuns pela primeira vez, como é que é o seu nome? Se a Luísa com 26 anos estivesse pegando o Livro dos Médiuns pela primeira vez, ao abrir, há espíritos? Tem hora que eu acho que há, tem hora que eu acho que não há. E você começa a ler, e ele te leva numa viagem de raciocínio lógico para você ver que os espíritos não são fumacinha. O padre Marcelo diz, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, e ela te sustentará. E como espírito nós perguntamos, Deus tem mão? Ó, eu não sei se tem, não, mas se tiver eu seguro nas duas. Está no Evangelho, Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e obtereis. Batei e abri-se-vos-á. A nossa fé é uma fé raciocinada. E temos a religião que está aqui. Qual que é o capítulo primeiro? Não vim destruir a lei. Qual que é o capítulo segundo? Meu reino não é deste mundo. Qual que é o capítulo terceiro? As várias moradas na casa de meu pai. Eu irei preparar-vos o ambiente, porque nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. Luísa, fica em pé fazendo favor, querida. Querida, com todo respeito. Olha em volta e faz uma em volta do próprio eixo. Vai girando. Devagar, olha para todo mundo. Olhou? Eu tenho uma notícia, pode sentar. Eu tenho uma notícia brava para você, garota. Tudo que os seus olhos viram está morto ou está morrendo? Tchan, 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 tchan. Como é que é, Falcone? Vamos repetir? Tudo que meus olhos veem está morto ou está morrendo? O papel desses livros já foi árvore. Celulose. Está morto para a natureza. Está vivo para nós pelo conteúdo. E esse corpo lindo, cheiroso, mamãe falava, esse menino é lindo. Se vocês não estão achando lindo, deve ser problema de vista. Vai no oftalmologista. Ela pelo menos me chamava de lindo. Muito bem. Tem prazo marcado. Eu cheguei de moto, não dava para parar a moto aqui. Eu peguei de si, parei a moto lá embaixo. Na hora que eu desci da moto, nem tirei o capacete direito, apareceu uma senhora na minha frente, alta, esbelta, vestida daquela cor que nunca sai da moda, pretinho básico. Um livro numa mão e uma foice na outra. Abriu o livro e falou comigo assim, seu Falcone, né? Sim, senhora, sou eu, querida. Era a irmã Desencarnação. E ela falou comigo, você está indo para o Dom Pedro II, né? Eu falei, estou, sim, senhora. Dei um passo para trás, né? E ela deu um passo para frente. Eu falei, estou lascado, é hoje. Fala com aquele povo que vai te ouvir lá e mostrou. O nome deles todos está no meu livro, inclusive o seu, Luísa. Inclusive o meu. Diga para eles todos que eu estou a caminho. Aguardem-me. Não disse quando. Se alguém desmaiar aqui agora e tiver uma parada cardíaca, não tem nada com isso. É coisa da irmã morta. Nós estamos aqui de passagem, há muitas moradas na casa de meu pai. Capítulo 3 do Evangelho. Não vim destruir a lei. Qual que é o outro? Meu reino não é desse mundo. Qual que é o outro? Há várias moradas na casa de meu pai. Aí Allan Kardec vai entrar com uma das bem-aventuranças. Qual que é o capítulo 4? Vamos lá? Viramos. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí ele preparando para aquilo que vai sair mais tarde, que são as bem-aventuranças. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. A reencarnação é a prova da justiça divina. Eu participei durante 4 anos da TV Nova Luz, no Rio de Janeiro. Saía daqui 3 horas da madrugada, chegava lá por volta de 8h30, porque trânsito pesado na linha vermelha, na linha amarela, o povo de cabelo em pé, que passava naqueles ambientes de alto nível espiritual, Vidigal, a Maré, ambiente espiritualizado. Fazia a minha prece e dizia: Papai do Céu, estou nas suas mãos. Muito bem. E ia. E um trabalho que a gente realizava lá, eles me convidaram para estudar o livro Céu e o Inferno. E eu gravei a primeira parte do livro Céu e Inferno. Entra no YouTube, põe Armando Falcone, Céu e Inferno. Se não aparecer, põe TV Nova Luz, Céu e Inferno, Armando Falcone. De parágrafo por parágrafo, baseado em Kardec e baseado no livro Justiça Divina, de Chico Xavier, psicógrafo Emmanuel Espírito. A reencarnação é a oportunidade de reabilitação, é a oportunidade de voltar às matrizes, às raízes e recomeçar. Uma sala com 40, 30 alunos. Chega no final do ano, 2. Não atingem média para avançar. Bomba, pau, repetição. A diretora, a professora, a pedagoga agarra eles pela blusa e joga na rua e manda para casa? Não. É dada a oportunidade, no ano seguinte, repetir, se está no fundamental. Se já está no segundo grau, na universidade, repete só uma disciplina. A disciplina em que não tirou a nota. Então nós estamos neste vai e vem, desenvolvendo uma fé em Deus, uma fé em nós, uma fé no ambiente que nos cerca. Mas, Falcone, eu estou sozinho. Eu estou vivendo um estado de solidão, ignorância. Quem leu Paulo Estevão, releia. Quem não leu, leia o mais rápido possível. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Onde quer que tu estejas, nuvens de testemunhas vos observam. Encarnados aqui somos menos de 50 pessoas. Desencarnados, o número de espíritos é assustador. Espíritos que acompanham cada um de nós na nossa trajetória, tanto dos equilibrados como dos perturbados, como momentos de perturbação, todos nós nos temos. Espíritos da região, aqui da rua, da periferia, do ambiente. Espíritos sofredores trazidos pelas falanges dos intercessores para se beneficiarem dos pensamentos, das energias. Benfeitores espirituais da casa. Fundadores da casa estão presentes. Trabalhadores da casa que desencarnaram há mais tempo ou recentemente. Desencarnados são centenas de espíritos que formam esta egrégora de luz. Por isso o centro espírita é um ponto de energia luminosa no universo. É Jesus quem diz: deixai brilhar a vossa luz. Se somos criados à imagem e semelhança de Deus, o que que nos aproxima de Deus? O que que nos faz semelhante a Deus? Que é Deus? Deus é a inteligência suprema do universo. A causa primeira, a causa causal. Allan Kardec vai perguntar lá na frente: que são os espíritos? Os seres inteligentes do universo. O que faz você, o que faz eu sermos semelhantes a Deus é a inteligência. Deus é a inteligência suprema. Nós somos a inteligência relativa, a inteligência supremada. E é Jesus quem diz isso: vós sois deuses. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, por que um grão de mostarda? Porque era a menor semente que o povo hebreu plantava. O povo hebreu é um povo de pastores, é um povo de agricultores. Era a menor semente que, depois de colocada na terra, dava um arbusto de tamanho significativo. Quem tem horta que deixa um pé de mostarda crescer já viu o tamanho que ele fica. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Mostrando que ele, Jesus, o Cristo de Deus, era também um aprendiz na escala da evolução. Aprendemos, aqueles que passamos pela Igreja Católica, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus. Não é Deus. Eles colocam Jesus como Deus na Santíssima Trindade, porque Jesus diz: eu e o Pai somos uno. Todos nós somos uno com Deus. O grande arquiteto do universo, como se diz na ordem dos pedreiros, a maçonaria. Só que nós estamos como filho pródigo, que pegamos parte da nossa herança. Quando jovens, temos que aproveitar a juventude. E hoje, nesta mudança de valores, de falta de ética e de velocidade, quem é que assiste um vídeo hoje na internet? Quem é que põe uma mensagem hoje na velocidade normal? Estamos com a mente acelerada, aumentamos uma vez e meia, duas, porque temos pressa. De quê? Para quê? Comemos como patos. Fulano come igual pato, para devorar a comida. Se eu perguntar o que você comeu no almoço de hoje, muitos não sabem, não lembram, porque não olharam para o prato. Estão almoçando, vendo quantos acidentes de pessoa andando para a rua fora cai no buraco. Que não vê onde é que está pisando. A pressa, a velocidade. Quem leu o livro Trilhas da Libertação, psicografado por Divaldo Pereira Franco e aí editado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, vai ver que os espíritos que se reúnem para obstaculizar, para complicar a vida dos encarnados, colocam a violência, a bajulação, o elogio, o sexo, a sexolatria e o orgulho como os maiores tropeços, principalmente para aqueles que estamos na doutrina espírita. Apliquei um seminário na FEAC o ano passado, em julho, e fazendo pesquisas, procurei na primeira fonte, assustei, procurei em várias fontes, e mais de 50% do tráfego na internet, mais de 50% das pesquisas na internet estão ligadas à sexolatria. E Emmanuel vai colocar no livro Vida e Sexo que o sexo é para a vida, mas a vida não é para o sexo. Atendo pessoas no consultório há 44 anos em Juiz de Fora e quase 2 anos em São Paulo. Abri a primeira clínica de medicina tradicional chinesa registrada no estado de Minas Gerais. E escuto cada coisa no confessionário do consultório assustadora. E vejo jovens, rapazes e moças, homens e mulheres, dizendo das suas experiências na utilização das forças genésicas, única e exclusivamente para o prazer. O anticonceptivo, a vasectomia e uma série de outros impedimentos à fecundação querem, num final de semana, viver o que o pai e a mãe não viveram numa vida de fantasias, de erotismo, de prazer e de gozo. Alguma crítica da nossa parte? Não. Com a mesma medida que medires o próximo, tu também serás medido. Mas na fé espírita que nos sustenta, precisamos aumentar os valores que fortalecem a nossa moral. Allan Kardec pergunta: como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que a criatura faça para vencer, para domar as suas tendências inferiores. Falcone, eu estou num sofrimento muito grande. É o capítulo 5 das aflições. No item 1, 2 e 3, Allan Kardec vai explicar o que é aflição. Perdi a chave do carro, estou aflito. Isso não é aflição, isso é falta de atenção. No item 4 e 5, ele vai falar das causas atuais das aflições. Meu pai fumou dos 12 até os 68 anos. Desencarnou com 76 anos. Mais de 50 anos. Desencarnou com enfisema. Os pulmões tomados pelo enfisema. Isso é coisa de outra encarnação? Causas atuais. Atendo crianças no consultório com 3, 4, 5, 6, 7 anos, em torno dos 5 anos, que de madrugada acordam numa crise de bronquite asmática, cercada de ar, de oxigênio por todos os lados, e tem que correr para o hospital, tomar os procedimentos certos para poder voltar a respirar. O pai não fuma, a mãe não fuma, os avós não fumam, ninguém fuma na família. Onde é que estão as matrizes daquele sufocamento daquela criança? Causas anteriores das aflições. E o casal casa e começa tudo muito bem, de repente os desafios, porque são espíritas, vão no atendimento fraterno e querem saber o que, que foram na outra encarnação. Item 6, 4 e 5, a causas atuais. 6 a 10, causas anteriores. E os amigos espirituais nos dizem, para dizer a eles, que podem acontecer problemas ligados ao passado. Há outras reencarnações, sim, é a fé espírita. Mas que mais de 70% dos valores que fazem com que casamentos sejam abalados, as causas estão nesta reencarnação. As causas estão nessa reencarnação. Precisamos falar mais vezes: eu te amo. Mais vezes você é importante para mim. Precisamos nos tocar mais vezes respeitosamente. Precisamos nos abraçar com carinho respeitoso. Precisamos nos tornar mais espíritos espíritas. Melhorar o clima do nosso culto do Evangelho no lar. Mas eu resido sozinho. Olha a nuvem de testemunhas. Eu citei Hebreus, capítulo 12. Primeiro parágrafo. Precisamos de ter mais tempo. Os amigos espirituais, o que é nosso lar para o Rio de Janeiro e adjacências, para nós na Zona da Mata das Minas Gerais, pega o mapa de Minas Gerais e procura lá, Zona da Mata, é onde nós estamos. A nossa colônia é a colônia Regeneração. Desde 1938, sob o comando de Abel Gomes Espírito. O mesmo modelo da colônia Nosso Lar. Vai na Livraria Espírita Cristã e procura Cidade no Além, da Igorina Cunha. Imagens do Além. Eram dois livretos, agora juntaram num só. E você vai ver na última folha, na última... Abre uma cartolina enorme, tem o mapa de Nosso Lar. A colônia Regeneração tem a mesma estrutura. A 60 mil metros acima da Pedra da Água Limpa, para quem está do lado de Astolfo Dutra, Pedra do Relógio, para quem está do lado de Descoberto, São João Nepomuceno, está a colônia Regeneração. 6 ministérios, 12 ministros para cada ministério. Então, Mateus disse: Ismael recebeu de Jesus, passou para Abel Gomes os governadores das colônias, que passaram para os ministros, que passaram para nós, para passarmos para os encarnados. Nestes dias de convulsão social, de flagelos destruidores, vemos espíritas falando: onde está Deus? Rio Grande do Sul, é porque não lê. Tá aqui, ó, flagelos destruidores, lei de destruição, parte terceira do Livro dos Espíritos, mas não lê. Capítulo 6, o Cristo Consolador, no Evangelho, ou como vos falava outrora para as tribos de Israel, eis que retorno para falar-vos sobre a verdade. O Espírito Verdade é Jesus que está voltando para abrir a sua, a minha, a nossa mente, mas precisamos de ler no capítulo 6, item 5, último parágrafo. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento, não tem mandamento. E instruí-vos, eis o segundo. Se eu perguntar quantos livros você leu nos últimos 4, 5 anos com pandemia, que pôde ficar em casa à vontade, tendo tempo para ler. É, eu li assim, né? Porque tempo sobrou. Cada dia a família espírita está lendo menos. Temos uma implicância com os argentinos, que tem uma implicância conosco, gerada por causa do futebol. Um argentino lê, em média, de 8 a 10 livros por ano. Um brasileiro lê 1 a 1 livro e meio por ano. Somos um povo com pouca ou quase nenhuma cultura. Por isso temos o governo que temos, as situações sociais que temos, as calamidades que temos. Falta cultura. Temos que pensar nisso, meus queridos. Estamos aqui de passagem. Acho que a mais nova aqui é a Luísa, com 26. Tem alguém com menos de 26? Quem? Quantos? 20. 25. Como é que é seu nome, querido? Marcelo. Vamos pegar a Luísa, vou deixar você de lado, vou pegar o Marcelo. Do Marcelo, a quem já está nos ENTA, 60, 80, 90, tudo é ENTA, né? O que que acontece? Somos todos espíritos imortais. O que que está escrito no túmulo de Kardec? Nascer, viver, morrer, renascer e progredir sempre, tal é a lei. A nossa fé está ligada a raciocínio. Mas para raciocinar eu preciso de cultura. Um índio na floresta amazônica sobrevive, eu não sobrevivo. Ele tem uma cultura para as necessidades dele, mas nós já estamos num mundo civilizado. Civilizado, entre aspas, culturalmente e intelectualmente. Mas precisamos de utilizar mais os nossos neurônios, a nossa capacidade, aproveitar o ambiente da casa espírita. Não importa se você está num centro espírita pequenininho ou se está numa megalópole. Eu falo de vez em quando no céu de Centro Espírita Leon Denis, em Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro. Tem uma reunião às 10 da manhã, o centro espírita está aqui, enorme, salas para tudo quanto é lado. As pessoas da primeira reunião entram por essa porta. Ao meio-dia tem outra reunião. Todo mundo que está no centro tem que sair, só fica os trabalhadores com crachá, e aqui do lado de fora tem uma fila de quase 1 quilômetro. Entra e enche, enche tudo. Começa a reunião. Sai, às 2 horas tem outra reunião. Ah, mas eu quero ficar para a segunda reunião. Não pode, porque a fila está formada lá fora. Milhares de pessoas passam aos sábados no CELD, no Centro Espírita Leon Denis, em Bento Ribeiro. Não sei se alguém aqui já foi lá ou não. É assustador. E falo em centro. Fui falar num centro espírita outro dia. Tinha a pessoa que dirigia a reunião, eu, e mais 3 no salão e 4 cachorros. E eu falava e os cachorros olhavam. Gente, eu já vi muito médium cachorro. Mas cachorro médio igual aqueles 4, tinha um que balançava a cabeça toda hora quando eu falava alguma coisa. Eu falei, ele está entendendo. Ele está entendendo. Brincadeiras à parte, vamos aproveitar a vida com 16, com 25, com 26, com 70, com 90, seja com quanto for. Brilhe a sua luz. Se não há mais o que vedes, se nós não nos amarmos uns aos outros, como é que vamos amar aquilo que não vemos? Estudar doutrina espírita é diminuir a distância que nos separa de Jesus. Por isso, nessa noite, em que tenho a honra de falar na casa de Dom Pedro II, nesta noite em que recebemos visitas tão ilustres, de espíritos amigos e benfeitores. Digamos, Senhor da vida, abençoa-nos, para que possamos criar juízo e aproveitar nessa abençoada cidade, seja qual seja a nossa idade, do Espiritismo, a semente, plantada na terra boa da nossa mente, para que possa luzir, reluzir, frutificar, educar, santificar-nos, ajudando-nos a sermos hoje melhor do que fomos ontem, para sermos amanhã melhor do que hoje estamos. Que Jesus abençoe a casa, os fundadores, os trabalhadores, os sustentadores, o público, e que essas bênçãos se espalhem pelo bairro, por Juiz de Fora, pela Zona da Mata, pelo Brasil, pelo planeta Terra, pelo Sistema Solar e pela Via Láctea. Que assim seja.